Muito obrigado por teres aceitado, muito obrigado por estares aqui. Fiquei com muito interesse, não sabia quase nada sobre a Lusofonia Record Club e sobre ti, sobre os teus companheiros nesta viagem, mas tu já nos vais contar. Nós vamos estar aqui cerca de 30 minutos. Eu vou só relembrar à malta, às pessoas que estão a ouvir aqui em Portugal, Brasil, etc., que podem participar no ícone com o ponto de interrogação que está no canto inferior direito. Está aí um ponto de interrogação. Coloquem, por favor, os vossos comentários e perguntas aí. A nossa conversa é gravada. E passa amanhã no programa Português Suave da Rádio Universitária do Minho. Português Suave, Lusofonia. Eu gostei muito do pouco que consegui ler sobre. Identifiquei-me muito com a vossa visão de união através da música, união através da cultura e da língua. Eu acho que isso sempre foi fundamental e é cada vez mais do que nunca. É uma conversa que eu tenho com muitos amigos e muita gente que o separar não está a dar fruto, não é?
Certamente, certamente.
E onde é que veio então essa visão e essa história, um pouco resumidamente, a história daqui da vossa missão aqui na Lusofonia?
Bom, é muito natural, porque nós viemos aqui do Brasil para morar cá em Portugal. Eu, Tomás, meu sócio, o Jorge também, nosso sócio, todos nessa mesma situação. E é inevitável tu perceber o quanto uma cultura transborda para outra e como isso é fixe. E aí, estando aqui, que comecei a perceber como é que isso funcionava também com os países africanos. Tenho uma amiga de Cabo Verde. Então, é muito interessante. Eu acho que sempre fez sentido e é um enquadramento bom, né? Sei lá, é mágico. A coisa da língua portuguesa acho fantástico.
Sim, é incrível. É verdade que é um assunto que por vezes não é fácil de abordar e eu até nem sei muito bem, quer dizer, sabemos a nível de contexto historicamente sabemos porquê, mas não haveria razão para isso, porque nós estamos todos a viver aqui agora e estas gerações, não é, a minha, a tua e possivelmente outras, estão aqui agora e estão a fazer coisas aqui agora e podíamos estar a fazer, é o que eu acho, vá lá, pode ser inocente ou não, mas estamos a fazer coisas agora e coisas incríveis. E são essas que têm que ser potenciadas e são essas que têm futuro. O futuro é agora, não é, não é, não, não, não são os romanos que estiveram aqui, não é? Ou seja, não sei.
Isso é o que se está a fazer no caminho para frente, não é? E aí fazemos o nosso melhor e acho que tem caminhos para fazer muita coisa boa e fico feliz que assim seja.
Que bom. Olha, o que é que. Como pode explicar um pouco mais de como é que. Como é o vosso processamento? Ou seja, as pessoas podem encontrar a Lusofonia no Porto, ou seja, vocês têm loja, certo?
Não, essa é a parte, não. Nós temos só online, só o e-commerce, sim.
Ok, boa. Então, a malta pode ir, por exemplo, aqui ao Instagram. Toda a gente que está a ouvir pode seguir desde já e ver no vosso link, não é?
Exato. Temos tudo ali. No Instagram tem tudo que foi lançado, algumas outras novidades. E a partir dali, no Linktree tem tudo. Tem todas as edições, tem a loja, tem o site. Então tá bem servido.
E, essencialmente vinil ou há outras edições específicas?
Essencialmente vinil. Até ouvimos pedidos aí por fazer cassete, CD, mas a nossa cena é o vinil. Pelo menos para já é.
Eu li também um pouco, ou seja, não, eu, como eu te dizia hoje à tarde, não preparei especificamente nada, nem perguntas específicas, porque eu gosto de descobrir nesta conversa, porque a malta que está aqui a ouvir está também de alguma maneira a participar e pode participar na conversa, clicando ali no ponto de interrogação. Podem também, e há muita gente curiosa, há melómanos, há músicos, há estudantes de música e não só, e amanhã vão ouvir também no, na antena da rádio. De onde vem essa vossa. Vocês já trabalhavam em música quase todos de alguma forma, certo? E aqui em Portugal, com o vosso encontro, acharam que seria uma boa missão, lá está, reproduzir ou reeditar, no fundo é isso. Alguns talvez históricos, ou como é que fazem essa seleção? Como é que vai surgindo essa seleção?
A seleção é uma parte constante do processo, não tem como fugir, né? E aí, uma coisa que a gente discute muito, que a gente tem muitas ideias, mas aí passa por um filtro muito grande de viabilidade, tanto financeira quanto técnica ou logística mesmo, de ter a master, de ter os contratos, ter tudo. E a gente tem muitos filtros para ver o que vai acontecer, e dentro dos filtros ainda tem o tentar e não dar certo. É um processo constante, a gente está sempre a buscar. Antes da empresa começar oficialmente, a gente já tinha uma playlist com quase 2.000 músicas, representavam oportunidades de lançamento, e é um processo constante.
Ok, e vocês têm se calhar tarefas específicas, não é? Essa coisa do licenciamento dá. Em Portugal é mais fácil do que no Brasil ou.
É muito semelhante, na verdade, no fundo. por ser a lusofonia também, essa coisa da lusófona de Portugal com o Brasil também facilita muito em termos de contrato. Então não é nada que poderia despertar uma desconfiança maior. É, às vezes até em inglês, porque os direitos, ou enfim, a label que tem está em outro país, se fala em Brasil, na França. Então a barreira é muito menor com o Brasil e Portugal. Mas em termos de legislação, de licenciamento, é parecido. É, tem mercados que é diferente, nos Estados Unidos é diferente, mas aqui o Brasil acaba sendo bem semelhante.
E este último, os últimos, como é que tem sido a aceitação? Ou seja, vocês com certeza devem estar a medir, não é? O vosso público, tem surgido mais, essencialmente mais público em Portugal, ou a coisa começa a despertar, ou seja, nos países, vá lá, do livro?
É, tem, acho bem interessante isso, porque se for pensar em vendas, a gente já vendeu para tantos lugares que eu não conseguiria lembrar todos aqui, inclusive Rio, inclusive Espanha, aqui perto, mas lugares tão diferentes quanto Austrália, Finlândia, Países Baixos, enfim, vários lugar. E isso é uma coisa muito interessante, né? Inclusive também dentro do Spalop, em Cabo Verde, para Angola, falamos no jornal de Macau. Então é interessante, aparecem públicos e pessoas que estão interessadas, e é uma coisa boa.
Sempre houve muito interesse e há, de certa maneira, algum conhecimento sobre a música brasileira, nomeadamente talvez mais a bossa e não só, mas o tropicalismo e tudo mais, mas ficaste, como é que foi chegar a Portugal? Estás aqui sensivelmente há 3 anos, é isso? Ou...
Isso, 3 anos e meio quase.
Ok. Chegar cá, que ideia tinhas de Portugal e o que é que mudou quando chegaste? O que é que...
É muito curioso, porque eu não sabia muito o que esperar. Eu, sinceramente, não conhecia Portugal. Pareceu com uma oportunidade interessante. Vim sem saber o que esperar. Vivi aqui 6 meses antes da pandemia. Então, já ficou um pouco mais diferente a vida, né? Esses últimos, sei lá, 2 anos desse pelo menos. Mas foi um impacto muito positivo. Foi muito interessante, porque morava no Brasil, no Sul, numa cidade que tem praticamente o mesmo tamanho do Porto, mas que, digamos assim, não é uma cidade grande. E aqui no Porto tem essa experiência, tem uma cidade cosmopolita, que é rota da turquesa, por cá e tudo. E no Porto é muito interessante, uma experiência muito, muito boa. Vim aqui também estudar, então foi uma experiência interessante fazer um mestrado aqui. E acabou saindo nisso, que é uma empresa e uma ideia de fazer uma coisa que também vai para mais gente. Acho que isso é muito positivo.
Achas curioso que, pelo menos a ideia que eu tenho é que há uma grande parte do público português, ou seja, o público que ouve música, tem muito interesse sempre pela música brasileira e até pela nova música brasileira. Achas que no Brasil a malta tem noção deste interesse que nós temos e o consumo que temos pela música brasileira?
Essa é uma pergunta que acaba aparecendo, porque é curioso, realmente sabe-se que em Portugal é consumido a música brasileira, muito, mas chega muito pouco de música portuguesa no Brasil, né? E a gente acaba conhecendo por estar na internet, por conhecer, por pesquisar, então a gente conhecia já alguma coisa, mas nada como estar aqui e realmente ver o que acontece e conhecer as bandas e tudo. Mas a música brasileira, acho que tem todo o tamanho que ela tem e o interesse que ela gera, né?
Desde que chegaste, aqui também está tudo muito centrado em Lisboa, já deves ter sentido de alguma forma,
sim.
Isso. O Porto está, de certa maneira, na minha opinião, a renascer um bocadinho, porque as bandas sempre estiveram um pouco mais no Norte, pelo menos, quer dizer, isto é variável, é um pouco generalizar, mas é verdade que aqui nos anos 90, por exemplo, e não só, houve sempre projetos um bocadinho mais de orgânicos de banda, e na capital estavam as grandes editoras, com projetos às vezes mais estruturados e tudo mais, ou mais carreiras de cantores ou cantoras, ou etc. Como é que tu vês o cenário musical português? Como é que é para ti? O que é que tens descoberto? O que é que tens percebido?
Eu acho fantástico, essa é a verdade. Já achava antes de mudar para cá, sempre gostei muito, eu sempre cito, mas é porque realmente eu me pegava muito, que é os Linda Martini, Bruno Pernadas, sou muito fã, sempre gostei muito, Dead Combo, e enfim, eram poucas bandas que conhecia, mas gostava muito, e até mal tive a oportunidade de ver aqui, infelizmente, mas E aqui, estando aqui, eu descubro muito mais coisa ainda. Então, eu tive a trabalhar no MIL, Festival em Lisboa, o MIL em 2021, se não me engano, e conheci bandas ali sensacionais. Eu vi de surpresa um show dos Galadrop na construção, na fábrica. Aquilo foi tipo uma experiência transcendental.
É curioso, porque, quer dizer, eu não posso falar muito, né? Eu estou aqui, mas eu, por exemplo, olhando para a Espanha, que está aqui um pouco ao lado, e eu conheço um pouco. Que tem músicos incríveis, mas que estará talvez centrada um pouco no seu flamenco e depois em coisas pontuais, mas creio que, eu acho que isso já não é novo. Por exemplo, os cordofones, eu creio que isto é um dado mais ou menos científico, eu acho que nós temos quase 6 vezes mais cordofones, instrumentos de cordofones em Portugal do que em Espanha, e Espanha é quase, não é? Se calhar 6 vezes maior que Portugal. É curioso que nós temos um pouco, é curioso essa diversidade. Tu vais aos Açores e tens coisas incríveis, vais atrás dos montes e tens coisas completamente diferentes, ou Alentejo e ou Algarve e outra coisa, no Minho outra coisa. E agora eu acho que a malta portuguesa está novamente, nos anos 70 fizemos muito isso, mas agora estamos a fazer as pazes, entre aspas, a redescobrir um bocadinho da música também popular, e a utilizá-la, Bruno Pernadas e não só. Mas isso no Brasil já é feito há muito mais tempo. O que é que tu tens de. O que é que tu pensas sobre... Tu crees que as coisas são tão diferentes assim? Cabo Verde, Portugal, Moçambique, Brasil, ou muito mais parecidas do que nós pensamos à primeira evidência?
Boa, boa pergunta. Ah, eu gosto de acreditar que tem muito mais que nos une do que nos separa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que cada um tem a sua... Cada país, digamos, cada povo tem a sua... suas próprias dores e desafios que moldam muito do que eles são, né? E também o tamanho do país, onde ele está, se ele está aqui na Europa, está bem localizado, se ele está no Brasil, que ele está, enfim, varia-se muito. Mas encontra-se muitas experiências compartilhadas também, partilhadas, independente de onde venha. E Portugal é uma surpresa muito, muito boa nesse sentido, que é um país que, como eu estava falando, em termos de tamanho, é um país muito menor do que eu estava acostumado, só que é um país com muita coisa, não, não importa para onde olha, sempre tem alguma coisa acontecer, né? Como estavas a dizer antes também, acho que não falha, tem, sempre tem.
É giro também esta ideia do, vá lá, não queria aqui ir a um clichê, mas o fado, ou seja... Durante muito tempo o fado foi um pouco dominante. Creio que agora talvez já não tanto, porque é isso, as pessoas estão a perceber que, na minha opinião, o país é mais bailarico, é mais baile. Já falei disto com os Fogo Fogo, por exemplo, que são os grandes, grandes amigos, e com o Márcio, sobre esta questão. Tenho falado muito aqui nas entrevistas sobre esta questão também, questões sociais também e culturais, que é o país é muito mais de bailarico, muito mais de festa, de rua, de bailarico. Por exemplo, no Minho, onde eu vivo, as pessoas falam contigo na rua do nada, não te conhecem, e passam e brincam e mandam uma piada, e eu adoro isso, e eu adoro isso e vivo isso, não quero que isso se perca, sabes, de alguma maneira, porque é giro, está frio, tu sais à rua e uma velhinha passa e diz logo, ai, e diz logo um palavrão, tão frio,
e tão frio,
sem te conhecer lado nenhum, e no mercado igual e tal, eu adoro, e no mercado, no café e tal, e... Eu acho que o país não é essa coisa que durante muitos anos acho que começamos a acreditar. É claro que isso está cá, o ai tem de ser, e ai as minhas dores, ai a vida e tal, esse trágico, mas eu acho que há um lado também, o carnaval, o próprio carnaval, não é?
Que
foi tão, não é? Foi tão edificado aqui, não é? Ou seja, porque havia tanto peso da religião, peço desculpa, e dessa moral, talvez, ou dessa cultura, que havia também um outro lado muito malandro. Parece que o lado malandro português ou estava esquecido ou era mal visto, como que tu és popular, popularus, malandro e tal. Eu acho que tem de se fazer as pazes com isso, não é? O Brasil fez isso muito bem, não fez? Acho eu.
Fez, é sempre uma questão também de ponto de vista, e acaba virando nicho, e tem quem curte ironicamente, essa coisa toda que, no fundo, é gostar. Então, acho que sim, acontece, e eu acho que também, aqui em Portugal também tem um movimento por abraçar isso e mostrar o quanto tem de bom, como fazem tão bem, não querendo puxar para o nosso lado, mas como fazem tão bem o Davi Bruno e o Michael Knight, como fez tão bem o José Pinhal. E tem uma riqueza absurda ali, é incrível, né? E por acaso gostamos muito, e acho que é um movimento interessante que aconteceu no Brasil, como estava dizendo, né? E é interessante ver acontecer também num outro contexto.
Sim, sem dúvida. Eu creio que no Brasil se fez muito bem essa, vá lá, não sei, culturalmente, entre a escrita e a palavra, a fala, a cultura, a religião e a música, acho que se fez uma simbiose muito, muito linda, muito... Aliás, a riqueza é tal que está aí à vista, basta conhecer, não é? E creio que Portugal está muito pertinho, sabes? E acho que nós agora começamos a ter o potencial para, se calhar, mostrar um pouco mais da nossa música lá, porque estamos a fazer um pouco as pazes com, como vocês dizem, com os dialetos, com os sotaques, com Sim. os timbres. Isso era muito importante, não é? A nível de venda.
É, ver o seu valor e mandar ele para o mundo. Acho que tem todo o potencial, com certeza. Olha, Rui, eu estava pensando uma coisa aqui. A gente tem feito várias entrevistas agora, muitas em rádio e tal, mas como essa aqui era, por acaso, aqui no Instagram, e está aqui, eu trouxe um recurso aqui, se tu me permite.
Força!
Para quem está vendo, trouxe alguns discos aqui que eu fiz da minha coleção, dos nossos.
Força, força. Ótimo.
Eu queria mostrar para terem conhecerem um pouquinho. Tem um disco aqui, ó, da Nômade Orquestra, a Verde, a banda brasileira,
Uau.
que é incrível. E imagino que o assunto chegou por conta desse outro disco aqui. Estavam falando de tropicalismo antes. E aqui temos o Caetano Veloso a cantar um tema e o Gilberto Gil a escrever um texto. Então é uma edição muito especial.
Aqui, em primeira mão, aqui no Emergência, está a ser aberto aqui tudo.
Letier Slater, Orquestra Rompilés,
Incrível! Essa é a grande referência que íamos deixar hoje. Que...
Já trouxe, porque nosso primeiro gatefold aqui, muito lindo, texto do Gilberto Gil aqui no verso. E, por acaso, esse disco aqui está muito lindo. Tenho um grande orgulho de ter feito essa edição agora para o aniversário. Ele é um translúcido com tom
na. É incrível.
E
por isso é edição, números limitados, certo?
Sim, são sempre edições limitadas. A demanda é um ajuste que a gente faz constantemente também, né? Para perceber cada potencial de cada lançamento, mas sim, sempre edições limitadas.
Gente, quem está a ver, pode participar, podem encomendar, podem já lutar por esses discos, porque eles vão desaparecer. Isso é um discaço que está aí. Eu lembro-me de ouvir em algum lado, não sei se estou certo ou não, que aí para a feitura, para a produção desse disco, que se inspirou muito na percussão, que é uma coisa que eu adoro, que é a minha paixão. Sim. Eu ando a desconstruir a ideia do triste e do ritmo. E sou aqui um apaixonado por isso. Fiz aí uma brincadeira no YouTube, que é o que é que os músicos querem dos bateristas, que é uma desconstrução da piada do baterista que não é, da baterista e do baterista que não é músico. O que é o ritmo para ti?
Olha, pergunta difícil. O que é o ritmo?
Difícil.
O que é o ritmo? Eu acho que é fundamental e se propaga para além da música, né? No fundo, não é. A gente, na música tem o ritmo, isso é só um exemplo do que acontece na vida. E a gente tem que respeitar isso, a gente tem que saber seguir. E acho que é isso. E para voltar no que tu falou do ritmo, é isso. O ritmo é uma coisa que está presente ali, incrível. Que é percussão e sopro. E a percussão faz um papel ali que é a vida do negócio. E acho que então o ritmo é isso, o ritmo é a vida, né? Acho que pode ser isso.
Ah, boa, excelente resposta. Olha, não sei se queres partilhar ou escrever ou dizer onde é que mais uma vez, nunca é demais, e até porque isto vai ficar gravado, passa amanhã em inteiro e vai ficar em podcast no site da Rumo, onde é que a malta, e há muitos melómanos lá em Braga que vão adorar e vão querer aceder ao link ou à morada. Claro que aqui no Instagram pode ser, mas amanhã em antena, se quiseres dizer mais uma vez o
Claro.
vosso
Podem
endereço.
ir ao lusofoniarecordclub.pt ou .com ou lusofoniarecord.club ou só botar Lusofonia Record Club no Google, vai encontrar lá. E pelo Instagram tem todos os links mesmo, tem o Linktree ali na bio, que ali vais a tudo e não tem erro.
Que maravilha! O que é que estão a pensar fazer nos próximos tempos? Algo que podes revelar?
Olha, posso revelar porque está para acontecer. Esse mês agora vamos lançar então o primeiro disco do ano e vai ser o volume 2 do José Pinhal.
Boa.
fizemos o primeiro. Nosso primeiro disco foi o volume 1 do Zé Pinhal. Ele esgotou muito rápido. Fizemos o Impress também, esgotou. E agora... Bom, agora vamos fazer o volume 2. Ele tá mesmo bonito. Não, não vou dizer bem como que ele é, para não dar muitos spoilers, mas... Tá bonito e tá sua bem. E para mim, particularmente, eu gosto mais do volume 2 até do que do volume 1. Então acho que vai ser um grande... E o resto fica no mistério por hora.
Eu tento sempre ter aqui revelações em primeira mão, porque já vem acontecendo, por sorte, vem acontecendo, e é sempre bom. O que é que tu gostarias de... assim, objetivos a curto, médio prazo, o que é que vocês gostariam de conseguir, que ainda não estão a conseguir?
Também é uma pergunta difícil, porque é uma coisa que se avalia constantemente, mas eu acho que é, sinceramente, para não ser... quando eu corro o risco de ser ingrato, ou assim, eu acho que é continuar fazendo, sabe? Porque a gente pode fazer mais, pode fazer menos, mas se a gente continuar fazendo, eu vou ficar muito feliz. Porque tá sempre a sair alguma coisa interessante, uma coisa boa, tanto musicalmente quanto narrativa. Acho que a gente tá colocando uma coisa boa pro mundo. E se a gente conseguir continuar fazendo isso, é fantástico.
Olha, e sobre esse disco que mostraste há pouquinho, que é a referência assim até mais importante que íamos deixar hoje aqui, e que é um grande descasso. Não sei se queres dar um pouco mais de contexto aqui à malta que poderá não conhecer.
Claro. Bom, esse disco aqui, ele é... quando diz que Lethier Slate, esse homem aqui, Lethier Slate, Orquestra Rompilés, que são as demais pessoas.
Lethier Slate... Já não está entre nós, não é? Já não está
entre nós, faleceu. Infelizmente, essa é a última obra dele em vida. E para essa obra, ele tem essa Orquestra Rompilés, que a história da Orquestra Rompilés é que Rumpi e Lé são os nomes das percussões do candomblé. Que eles usam no disco. Então a orquestra é batizada com esse nome, junto com o jazz. Então é Rumpilé e o jazz.
Ok.
E a obra que eles estão aqui a executar é o... Bom, o Lethier Slate é um maestro, está aqui a conduzir e tocar flauta também. E ele era um músico que tocava com gente de Ivete Sangalo a Hermeto Pascoal. É um gênio absoluto. E, bom, basicamente... eles estão aqui a fazer os temas, as coisas, algumas das coisas de Moacir Santos, que é um dos grandes, maiores compositores da história do Brasil, um dos maiores do século XX, como falaram outro dia, não posso discordar. E ele tem a primeira obra dele, a primeira obra discográfica dele, ele tem as coisas. É coisa número um, coisa número dois, coisa número três. E aqui nesse disco nós temos sete dessas coisas, sendo uma delas a Nanã, que é uma... é um disco documental e ela é cantada em inglês pelo Caetano Veloso. E ela conta sobre Nanã, que é o orixá do pântano, do barro, essa coisa assim. Tem uma espiritualidade incrível envolvida nesse disco e como eu disse, o Lethier não estando aqui também é uma coisa muito triste, mas a obra dele vive e tem que viver, e acho que é por aí.
Léo, incrível, olha, eu acho que temos aqui tanta informação, tens um poder de síntese incrível, deixamos aqui muita e boa informação que vai passar amanhã em antena, Lusofonia Record Club, toda a gente tem de ir procurar, quem não conhece tem de conhecer já, amanhã passa na RUM, fica em podcast, vamos partilhar aqui com força em todas as redes. Eu espero encontrar-me contigo aí brevemente no Porto, em qualquer lado, para te agradecer também e ver esses discos de perto, que eu também estou curioso, que eu comprei há pouco um novo giradiscos, então...
Combinado.
Olha, resta-me agradecer-te a ti, a malta que esteve aí a ouvir. Não tivemos hoje perguntas, estiveram todos muito caladinhos, muito, muito atentos, mas foi muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez e olha, deixo-te aqui as últimas palavras.
Convite. Uma semana para ti aí e para todo mundo que está ouvindo também.
Muito, muito obrigado. Olha, um grande, grande abraço. Obrigado. Bom, muito bom. Muito boa conversa. Fica bem.
Até. Fica bem.
Até breve.